Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nesse período de isolamento social, nós fazemos o nosso programa longe dos estúdios da Rádio Senado, mas o sentido de tudo permanece. Os livros, sigam conosco. No programa de hoje, Sérgio Santana, Bob Dylan, Aldir Blanc, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Cacazo e muita gente. A epidemia de Covid-19 tem sido dura com as artes brasileiras, especialmente com a literatura. Depois das mortes de Rubem Fonseca e de Luiz Alfredo Garcia Rosa, a literatura perdeu um dos mais criativos e instigantes autores das últimas décadas, o carioca Sérgio Santana, morto no domingo, dia 10 de maio. Vencedor de 4 prêmios Jabuti, Santana foi um dos mais importantes contistas brasileiros, colocado pela crítica ao lado de Rubem Fonseca e de Dalton Trevisan. Este último, aliás, o Vampiro de Curitiba, era considerado uma influência pelo próprio Sérgio Santana, que dizia que Trevisan era o maior contista do mundo. Foram 5 décadas de intensa produção literária. Além dos contos, Sérgio Santana também passeou pelas novelas e poesia. Mestre da narrativa curta, da experimentação formal, ele usou elementos de outras artes, como o cinema, o teatro, a música e as artes plásticas. De enorme reconhecimento pela crítica, sua literatura ainda é, infelizmente, pouco lida, embora os textos sejam diretos, de fácil apreensão até pelo leitor, e tratem do cotidiano das grandes cidades. Sérgio Santana foi também um autor empolgado com a literatura brasileira, um incentivador dos novos escritores que sempre o procuravam em busca de uma opinião. Sua obra é publicada pela Companhia das Letras e os livros mais conhecidos são Confissão de Ralfo, Um Crime Delicado, O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro e O Homem e Mulher. O futebol, e mais especificamente o Fluminense, foi uma das grandes paixões de Sérgio Santana. Seu último conto narra um treino do tricolor na década de 50 pelo olhar de uma das traves do histórico estádio de Laranjeiras e expõe com maestria o que há de humano e eterno nas coisas aparentemente e só aparentemente sem importância. Eu separei um trecho para vocês. Ou a melancolia estará em mim, pois sei que é chegado o meu fim. Até a madeira empena sob o sol, de vez em quando é preciso trocar as traves. Já vieram aqui e me examinaram, umas 3 vezes, como se fossem médicos. É, tem de trocar, um dos funcionários do clube disse. E debochou, pode até dar cupim. O Fluminense é conhecido por sua organização e vai trocar logo. Enquanto isso, cumpro a minha obrigação. Quando a bola bate em mim, depois de um bom chute, como a folha seca do Didi, sinto quase como mérito meu. Mas bolas entram e tudo bem, é também parte do meu jogo particular. Um tema sempre presente na obra de Sérgio Santana é o próprio fazer literário. Ele é um mestre da metalinguagem. Um exemplo é o conto Cenários, que está no livro O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. São sucessivas aberturas hipotéticas de um conto que nunca se conclui, sempre encerradas com não, não é bem isso. Mas que na verdade se conclui sim, porque a angústia da criação, transformada em beleza artística na forma da prosa fluida de Sérgio Santana, e a descrição de cada história, são o próprio valor inestimável de seus contos. É, sim, talvez, finalmente, um outro homem sozinho em seu apartamento e que procura escrever nesta noite um texto, buscando palavras para cenários, talvez por palavras indizíveis, mas como se sua tarefa fosse esta, buscar o impossível, mostrar uma realidade que escapa das nossas mãos como um sapo e sempre se coloca mais adiante. A realidade, por exemplo, que existe num quarto quando ninguém se encontra dentro e, entretanto, uma atmosfera qualquer, como um raio de sol a penetrar oblíquo naquele espaço e atingindo em cheio algo tão singelo como uma meia esquecida no chão. E lembra-se este homem que escreve agora de um quadro que viu há muito tempo em Chicago, do qual saltava esta melancolia de uma rua na madrugada e 4 solitários lá dentro de uma lanchonete chamada Phyllis. E no dia seguinte, com a obstinação dos maníacos, corre à livraria Leonardo da Vinci, num subsolo da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e lá, suando, como se estivesse à beira de encontrar a resposta para algo muito importante, revira o balcão de livros de arte norte-americanos e acaba por achar num deles a reprodução desse quadro de Edward Hopper, mas infelizmente em preto e branco, quando ele sabe muito bem que aquela sensação que teve ao ver o quadro vinha sobretudo das cores, algum tom azulado mistura da cor da noite com o prateado da luz. Esse tom que deverá existir no original e que é precisamente o que este escritor busca para si e que se encontra sempre mais além, talvez porque não caiba em palavras, e sim nas obras dos pintores raros que conseguiram captar o tal momento, o tal cenário, a tal cor, que é aquilo que estamos sempre desejando para as palavras, escrevendo, para logo depois saber que não. Não é bem isso. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Chegou a hora do nosso bate-papo de quarentena.
A escolha do compositor e cantor norte-americano Bob Dylan para o Nobel de Literatura de 2016, reacendeu um debate sobre o caráter literário das letras de canção popular. O assunto vem de longe, talvez desde a primeira década do século XX, quando a música cantada se massificou. Esse tempo de isolamento social, quando quem pode fica em casa e deve ser assim mesmo, é uma possibilidade para a gente fruir com mais cuidado a música popular de todas as vertentes. Ao menos no meu caso, tem sido uma oportunidade de se maravilhar com verdadeiras obras de arte na poesia popular. Mas o tema não é consenso entre os especialistas. Há quem entenda que a letra de música, por ter sido produzida para ser acompanhada de música e não para ser lida, nem para circular na plataforma livro, deve ser classificada em um escaninho próprio da produção cultural. Mas há também quem entenda que exatamente por ter qualidades que são inerentes à poesia, que no começo era sempre oralizada, a letra de música, se feita com apuro de linguagem, é sim literatura. E a canção popular brasileira ocupa um papel relevante nessa discussão, porque talvez somente guarde comparação com a canção dos Estados Unidos, no que diz respeito à profusão de letras, pelo menos para mim, sobrevivem para além da música. Esse debate que a gente vai ter aqui parte de autores que fizeram letras de música, e não poesia que acabou musicada, embora cada um possa expressar sua opinião, obviamente. São muitos os artistas que poderiam receber o título de grandes escritores, se o termo fosse usual para designar letristas populares. Aldir Blanc, por exemplo, recentemente falecido, é autor de verdadeiras joias de lirismo e cuidado formal. O mesmo vale para Paulo César Pinheiro, Abel Silva e tantos outros. E há aqueles que circulam entre o universo da poesia e da canção, às vezes quebrando barreiras entre as duas manifestações. O maior exemplo talvez seja o de Vinícius de Moraes. Eu poderia citar Paulo Leminski, Cacaso e o imortal Antônio Cícero. Eu recebo aqui para a gente ter esse debate, que não acaba, mas que vai acabar em música, certamente, nosso produtor Anderson Mendanha, nossa produtora Ana Beatriz Santos e a nossa especialista em poesia, Marluce Ribeiro. Olá, gente, quem começa colocando a colher nessa história?
Bem, eu acho que você abordou bem, Marco, a questão de quebrar barreiras, quando você citou Vinícius, por exemplo. Porque eu acho que, na verdade, tudo parte, sim, de uma barreira talvez até mental. Claro que a gente precisa respeitar os estudiosos, as pessoas que têm posicionamentos diferentes, e aí eu tive a oportunidade de ter contato com vários artigos sobre o assunto, mas é possível, sim, identificar muita poesia nas letras das canções populares. E até quando eu nominei Encantos de Versos e coloquei o slogan Poemas que Tocam, é porque eu acho que sim, há poemas tocantes e poemas tocados. Eu acho que é uma questão de metodologia, de análise, de você considerar a importância da melodia, o quanto ela se incorpora e ela coloca em relevo, inclusive, as palavras, da mesma forma que as assonâncias, as aliterações no poema escrito. Você precisa considerar, sim, o lado melódico, mas há tantas letras que são verdadeiros poemas que realmente acredito que mereçam sim uma atenção. Obviamente, quando são cantados, você se deixa levar pela melodia e talvez você não atente tanto para a letra. Você tem um mediador, que é o intérprete, certo? Você tem um outro plano que traz a música. Mas, assim como os concretistas consideram também o lado visual e a poesia como uma possibilidade de pintura, por que não a música, que ela já é co-irmã da poesia desde lá suas origens, ela não ter, claro, também ser considerada como uma obra lírica, como uma obra poética? Tem, por exemplo, a ópera do Malandro, do Chico Buarque, que merece uma análise separada. Você tem o chamado neotrovadorismo no Legião Urbana, se você analisar algumas letras. Enfim, é uma questão grande que a gente não tem que criar barreiras, eu acho que a gente tem que assimilar. E eu fiquei feliz quando eu soube que Bob Dylan tinha sido indicado como Prêmio Nobel de Literatura, justamente por um rompimento de barreira e pela possibilidade de grandes letristas brasileiros também possam ser chamados de poetas. Por que não? Eu acho que talvez a gente precise se abrir mais nos estudos, que já existem vários estudos sobre as letras de música, para a gente ter uma unificação maior e melhor, uma amplitude de visão com relação a esse assunto. Acho que a Ana pode até falar melhor do que eu, né, Ana? Sobre, inclusive, a relação de poetas, de concretistas com músicos nacionais produzindo aí na época do tropicalismo verdadeiras obras de arte com relação a isso. Eu vou deixar para a Ana falar.
Ana, fala você. Lembrando, né, Ana, que como você até disse, você já colocou isso num outro dia, e a história do tropicalismo é isso mesmo, é de você quebrar as barreiras, barreiras formais, barreiras temáticas. Ana, é com você.
Eu não sei se alguns ouvintes devem ter notado que deu uma desaparecida da rádio. Eu estou fazendo um curso de literatura brasileira, e uma das coisas que me chamou mais atenção nesse aspecto, até porque era uma novidade para mim, assim, eu sentia isso de uma maneira muito, muito instintiva, de que havia, né, essa brincadeira da colocação dos versos, da forma que as vogais eram colocadas, né, a rima, a sintaxe de algumas canções do período do tropicalismo. E aí, estudando mais a fundo, né, a gente descobriu que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, quando chegaram a São Paulo, fizeram uma amizade muito íntima com o pessoal dos Mutantes e também com os poetas concretistas, né, ali anos 60 e 70. E tem composições que são muito interessantes, que, na verdade, que na época eu não havia me tocado, assim, eu conheço essa canção há muito tempo e eu gostava muito, que é a Bate Macumba, uhum, que o Mutantes gravou. E quando você vê a música escrita, né, o que você olha? Você olha que realmente é um poema concreto. Bate Macumba e Bate Macumba A, aí eles vão até ficar só com uma sílaba e recomeçam novamente. Né? A música já era criativa pelos acordes, pela parte das guitarras que me chamava a atenção. E agora eu tive a chance de prestar atenção realmente na
construção formal,
né? Ali na letra colocada. E é muito interessante que Caetano Veloso e Gilberto Gil sejam nessa seara, né? Tem músicas não tão antigas deles, assim, coisa um pouco mais recente. Vamos colocar aí, né, 20 anos, mais ou menos, e até hoje eles continuam fazendo isso. Outra canção que chama muita atenção é Dada, do Caetano Veloso. Ela é um poema concreto. Ela começa assim: adeus, Deus, a Afrodite, de ti, tive, vida, dada, adeus, 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 Deus, a Afrodite. É assim, cantada não é isso, né? Melodicamente, o trabalho feito com os instrumentos musicais, a forma que a letra, que a música é acrescentada, como ela é cantada, ela te dá uma outra dimensão, mas como é interessante ver graficamente a construção concreta deste poema. Então aqui a gente acrescenta, né? A Luz estava falando, os concretistas tinham essa preocupação do poema para ser visto, este é um poema para ser visto e ouvido.
Os tropicalistas realmente sempre tiveram essa preocupação também do formal, de misturar poesia, artes plásticas. E aí, assim, você vê, eu abrindo aqui aleatoriamente esse livro, que está aqui nas minhas mãos, vocês não estão vendo, que é Gilberto Gil, Todas as Letras.
Sim.
Aí abre aqui na página 304, Metáfora de Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível.
Perfeito.
É poesia, ainda é metalinguagem, porque é o poeta falando do fazer poético, e é música. Por que a gente vai ficar cumprindo, respeitando essas barreiras? Malu, cita alguma canção, cita alguma coisa aí.
Então, eu fiz aqui uma pequena seleção. Para mim, me encanta, me emociona muito Resposta ao Tempo, de Aldir Blanc. Como o título denuncia, ele traça um diálogo com o tempo, ou seja, ele personifica o tempo, é uma poesia belíssima. Roda Viva, de Chico Buarque, para mim, ela é muito bonita porque é uma melodia que nos incita a entender mais ainda a letra. Então é algo tão indissociável que eu acho que a gente precisa de uma metodologia de análise, justamente, para você não ler simplesmente o poema. É indissociável. Enfim, Pedaço de Mim, de Chico Buarque, traz metáfora. E a saudade que eu nunca encontrei em nenhum dicionário. Se alguém quiser saber o que é saudade, ouça Pedaço de Mim, de Chico Buarque, porque realmente é muito bonito. Quem pode dizer, por exemplo, que a letra de Arnaldo Antunes, que não são poemas, quando você ouve bem leve, você tem tanta aliteração, tanta sonância, você tem metáforas maravilhosas, enfim, para mim são poemas verdadeiramente, e eles merecem realmente a alcunha de que são poetas. E existem, inclusive, canções, como o Marco falou, que nasceu como poema, nasceu como canção. Eu não acho que haja um desvio de finalidade aí, não. Mas, enfim, há uma discussão sobre isso. Mas existem, inclusive, canções que falam entre si. De Mais Ninguém, de Arnaldo Antunes, em parceria com Marisa Monte, é um texto que conversa com o poema Dor Elegante, de Paulo Deminski, musicado por Itamar Assunção. Porque nos dois, eles traçam a dor como uma medalha, como um troféu, como o que se leva dessa vida. Enfim, então, a gente encontra intertextualidade entre as próprias canções, algumas que nasceram como poemas, outras não. E eu fico feliz de ter a canção como uma forma de popularização da poesia.
Essa conversa vai longe, assim, e é boa também porque, pelo simples fato de que faz a gente pensar nas canções, ouvir, pesquisar, procurar, olhar, e ter um ouvido atento para essas coisas. Anderson, dá seu pitaco aí também. Manda ver.
Marco, Ana, Marluce, vou dar meu pitaco aqui também, né? Antes da gente falar se letra de música é literatura, eu gostaria de voltar na questão se letra de música é poesia. Quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, a academia disse que tinha premiado ele por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. Como a gente vem falando aqui, a gente tem grandes exemplos pelo mundo afora, aqui no Brasil também, de músicos, de letristas que fizeram isso, né? Criaram novas expressões poéticas. De todos os que vocês citaram, eu vou acrescentar aí também Oswaldo Montenegro, por exemplo, Renato Russo, do seu pop rock, que nasceu ali do punk, letras fortes que falam da vida, que falam do dia a dia. A gente pode acrescentar também o McCartney, John Lennon, é claro, Bob Dylan, que ganhou o seu Nobel, Bruce Springsteen. Eu também queria citar, Marco, uma questão que no livro A Poesia e a Crítica, de Antônio Cícero, ele publicou um ensaio chamado Sobre as Letras de Canções. E ele diz que, apesar de já ter escrito letras de música, preferia escrever poemas para serem lidos. Assim, ele demonstra que cabe ao poeta ali uma certa diferença. Tem hora que ele gostava de escrever letras de canções e tem hora que ele gostava de escrever poemas. A Adriana Calcanhoto, numa entrevista, ela também cita assim, a diferença entre criar canções e criar poesia. Só que a Adriana Calcanhoto coloca um detalhe. Ambas as criações são muito próximas, o que demonstra a difícil tarefa de definir onde começa um, onde termina o outro, né? Então, o que a gente tem visto no mundo atual é que essas barreiras vão caindo, essas barreiras vão sendo quebradas. Acredito que o Nobel de Literatura por Bob Dylan abriu caminho para o reconhecimento. Isso é muito importante. É,
a gente vai se encaminhando para o final dessa conversa aqui. Alguém quer dar mais alguma?
Olha, eu queria lembrar a questão da narrativa, construção da narrativa mesmo também, né, Marco? Não só a questão da construção do poema. Agora, a gente, Anderson citou Bruce Springsteen, citou Bob Dylan, citou também Renato Russo, eles também são especialistas em narrar o mito do herói. Eles trabalham isso, que dentro da narrativa, dentro da construção literária, quando a gente fala dos romances, isso é extremamente importante, né? A gente falar da saga do herói. Tem personagens, eles são compositores que têm personagens que ganharam uma dimensão extremamente refinada e independente do que foi cantado, do que estava presente na canção.
Perdão, Ana, no caso do Renato Russo, talvez a gente possa dizer até que vai além da poesia, quase prosa.
Além,
né?
Da poesia, quase prosa, né? E argumento para outras artes, né?
E viraram filme.
Do Cristo, né? Que virou
filme.
Né? Eduardo e Mônica e tudo mais.
Não, as canções do Chico, houve filmes, curtas-metragens, principalmente, sim, feitos a partir de canções do Chico Buarque. É isso aí mesmo.
Sim, é verdade. Eu acho que Chico Buarque, assim, é muito presente, né? Marluce citou a Ópera do Malandro, e a gente tem tantos outros personagens, né? A Geni, o Zeppelin. Poxa, isso daí é um roteiro cinematográfico. E o do Bob Dylan, que me marcou muito, né? Que eu acho fantástica, que é uma história real, que é a história do Hurricane, o pugilista negro que foi preso injustamente, né? Simplesmente por ser negro e estar no local errado na hora errada. E essa é uma história emblemática da sociedade americana.
Se a literatura tem análises de poemas na época do trovadorismo, conhecido como trovadorismo, e as barreiras foram surgindo então ao longo do tempo, então por que não a gente retomar essa possibilidade de análise de poemas cantados?
Isso aí. Bom, a gente vai se encaminhando para o final aqui. Eu não queria que a gente fosse embora sem umas dicas de livros aqui que tratam desse assunto. Aproveitando aí, então, o tema, eu recomendo aqui o livro do Luiz Fernando Viana, Aldir Blanc, Resposta ao Tempo, Vida e Letras. É uma espécie de biografia, não esgota, obviamente, porque não é tão extensa como seria uma biografia, mas uma biografia a partir das letras, maravilhosas letras de canção do Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou recentemente. O outro que eu gostaria de indicar é Gilberto Gil, Todas as Letras, organização de Carlos Renó, também um letrista. E esse é interessante porque nele tem os comentários do próprio Gil para cada letra que ele fez, as circunstâncias, como foi a parceria. Essa edição que eu tenho não está atualizada, porque o Gil, felizmente, continua produzindo, mas há uma edição mais recente, pode ser procurada aí, Gilberto Gil, Todas as Letras. Tenho também aqui de Wagner Homem, Chico Buarque, que é um pouco da história do compositor, do escritor, do poeta Chico Buarque, com boa parte das letras dele. Enfim, são essas as minhas recomendações. E a gente encerra com uma canção do Cacazo, que é um poeta com muitas letras de música, parceiro de grandes nomes aí da música popular brasileira. E essa parceria está no disco Camaleão, do Edu Lobo, chama-se Canudos. É uma letra de Cacazo, que é uma poesia, com música de Edu Lobo. A gente ouve e encerra assim essa nossa conversa. Até a próxima.
Iambu, Pibom, Conselho, Jacobina, Xorroxó, Monte Santo, Mundo Novo, Lagoinha, Quixadá, entre rios, belos montes. Quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia, que apeia sem chegar. Que horizonte mais errante, que crendice mais descrente, que descrença mais distante, que distância mais presente, que distância mais presente. Desgoverno governante, quanta gente confiante em Antônio Penitente. Quando o céu virasse a terra, como um rio sem nascente, quando a espada entrar na pedra, quando o mar virar fluente, que paixão insatisfeita, que vingança mais demente, Virgem Santa decaída, Satanás onipotente. Que reparte entre rios, belos montes. Que distância mais presente, quanta gente confiante em Antônio Penitente.
Este foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.